Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Old School Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro e Amin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Muito boa noite, queridos ouvintes do programa Estação Basquete, da Rádio Central 3. Um programa que é uma parceria entre a Rádio Central 3 e o blog hbnsb.com. Homens brancos não sabem blogar. Hoje, quarta-feira, 8 de outubro, estamos completando a nossa sétima edição. Sim, que não tem nenhuma temática especial, porque eu estou meio resfriado e com febre. E não pude pensar nisso e também não foi pensado por outros colegas. Então o programa está sem tema.
Todo mundo tem uma desculpa.
Né? É lógico.
É que, na verdade, quisemos fugir de coisas óbvias, como pintando o set e essas coisas. Portanto, quem muito foge...
Sete pecados capitais.
Exato. Quem muito foge do clichê acaba sem nada, né? Bom, eu já estou falando muito, vou passar a palavra para ele, Dedé Cavalieri. E qual o seu destaque nesse programa de hoje, sem temática?
Boa noite para vocês. Feliz aniversário, Leandro e a mim.
Aê, boa noite, muito obrigado, Leandro.
Essa é a temática secreta do programa. É aniversário do Ala da Boa Informação, Leandro e a mim.
Muito bem. Hoje falaremos no giro de notícias sobre o NBA Global Games e também sobre a ida do Flamengo para a terra do Tio Sam, onde vai participar de 3 partidas da pré-temporada da NBA. No Trash Talk falaremos as melhores e maiores fofocas da NBA no momento, envolvendo LeBron James, Kobe Bryant, Donald Sterling, o racista, isso e muito mais, com a participação do nosso amigo Adam Silva.
De
daqui
novo?
A pouquinho. O Adam Silva tá um cara participativo.
O Rodolfo nunca mais.
O Rodolfo...
Saudade do Rodolfo.
Largou mão, né?
O Mundial acabou no fim de semana, acho que ele prolongou lá na Europa.
Mas o Rodolfo acompanhou uma belíssima partida hoje mais cedo entre San Antonio e Spurs. E como é que é o nome do time de Berlim?
Alba Berlim.
Quem sabe ele aparece aí para dar um salve de como foi o jogo. Vai saber.
Com certeza. Quem sabe também aparece aqui do meu lado ele, Old School, Marcos do Amaral Jorge, que hoje traz de volta um quadro que andou um pouco sumido do nosso programa. Não é verdade, Old School?
É o Bola ao Cesto, onde a gente traz um pouco de casos históricos do basquete. E vamos aproveitar essa viagem do Flamengo lá na NBA para contar de um outro momento em que times brasileiros, europeus, enfrentavam equipes da NBA, que foi durante o McDonald's Open, na década de 80 e de 90. A gente vai falar um pouco disso. E vamos também no outro quadro, que é o Jimmy, que nós estou sonhando, onde nós apresentamos áudios a respeito de basquete. Históricos. Vamos fazer uma correção, não necessariamente histórico, mas a gente vai fazer uma correção, porque esse programa já tem o quê? 7 edições e quantas vezes a gente falou dele, do homem?
Olha só, sim. Vamos falar sobre
acho
o homem.
Acho que nenhuma, hein?
Nenhuma.
Jesus Cristo?
Quase. Um pouco acima. Exato. Michael Jordan,
Maomé?
Em uma entrevista nos idos de 1986, quando ele era um menininho ainda.
Moleque.
Magrelinho, cabeçudo, com remela no...
Sei
no
bem bolo. Como é isso.
Eu vou, antes de ir para o aniversariante do dia, vamos deixar ele para o final, eu vou aproveitar esse gancho do meu amigo Old School, que falou de quando Michael Jordan era bem jovem. E quando ele era bem jovem, ele tinha um rival que protagonizou um filme muito histórico. Não é verdade, Basketball Fan, Gustavo?
Boa noite, rapaziada. Parabéns, Leandro.
É nóis.
Muitas felicidades.
Gracias.
Hoje o quadro Assistência Cultural, a gente vai falar sobre o Lembaias, né? Um documentário que versa sobre uma lenda do basquetebol universitário que era o principal rival do Jordan na década de 80, né? Por sinal, foi draftado em 86, o ano da entrevista.
Exato.
E teve um final trágico a sua carreira basquetebolística, mais tarde a gente fala aí sobre isso.
É isso. Ele que não tem um final trágico, somente cômico, é ele que completa hoje 30 primaveras, né? E dessas 30 primaveras, quase 20 delas sobre o governo do PSDB, que foi reeleito em São Paulo. Então, eu passo a palavra...
Quase não, 25, né?
Por aí. Eu passo a palavra, então, para ele, Leandro, e a mim, e o seu destaque nesse programa fúnebre, brincadeira.
Querido Miguel, boa noite. Olha, enquanto você estava falando que a gente não tinha nome para o programa, me ocorreu, hoje é o programa 7. Hoje tem Flamengo e Phoenix Suns. Um grande camisa 7 do Phoenix Suns chama-se Kevin Johnson, no passado, nos anos 90. Então pode ser um programa dedicado a ele, Kevin Johnson, por que não?
Nossa senhora, que referência.
Porque assim fica bem aberto, né? É bem popular.
Não, assim, e a ligação é fácil, assim. Você pensa em 7, você pensa em Kevin Johnson. Kevin Johnson. Ligação, assim.
Mas é aniversário do Leandro e a mim, então ele pode fazer o que ele quiser.
Kevin Johnson, que por sinal, não sei se ainda é ou foi prefeito de Sacramento. E 30, que é o número de Stephen Curry também, não custa nada dizer. 30 primaveras completadas. É a primeira vez que eu faço aniversário com a lua vermelha. Vocês sabem que lá fora a lua está vermelha, né? Um efeito maravilhoso. Tudo isso para evitar de falar das não muito animadoras finais dos estaduais. Campeonato estadual mesmo a gente tem só em São Paulo, no calendário brasileiro, né? Mas o Campeonato Mineiro até que mostrou aí alguma coisa, temos uma final interessante que a gente vai falar mais pra frente. Como o Flamengo vai ser falado agora daqui a pouquinho, o momento do Brasil Zuzil vai falar sobre estaduais, Miguel.
Muito bom, então é isso. Fiquem ligados para o programa 7, o programa Kevin Johnson, programa Leandro e a mim, já está no ar.
Giro de notícias!
A semana em posses. Começando o programa de hoje no Giro de Notícias, falando, é claro, do NBA Global Games, um evento que vem pelo segundo ano consecutivo ao Brasil, a NBA, trazendo um jogo de pré-temporada para a nossa querida terra do calor. Ano passado nós tivemos o jogo entre Chicago Bulls e Washington Wizards. Esse ano teremos um outro duelo, aliás, que promete entre o Cleveland Cavaliers e o Miami Heat, sendo que o LeBron James passou de um time para o outro. O jogo será no HSBC Arena, no Rio de Janeiro, que é facílimo de chegar, para quem já foi.
Sem assalto.
E será nesse sábado, às 18 horas. E eu quero passar aqui para meus amigos, na posse, né, desse Giro de Notícias, o que nós podemos esperar desse jogo aqui no Brasil. Com a bola, Dedé Carvoeiro.
Bem, é o primeiro encontro, né, do LeBron James com o Miami Heat, então acho que talvez isso possa dar uma animada no jogo, apesar do jogo contra o Tel Aviv e o LeBron James só ter jogado no primeiro tempo.
Eu acho que a relação com o público, a perfumaria vai ser mais legal que o jogo em si.
Foi o que aconteceu no ano passado.
Ano passado o jogo foi uma merda.
Foi uma cesta aí.
Foi uma enterrada de costas.
O Gustavo Battaglia, mais uma vez, escatológico. Joga logo no primeiro comentário.
Eu falei de propósito, só porque eu sabia que você ia lembrar disso. Mas o jogo ano passado em si, ele foi ruim. Teve o momento em que a torcida chamava o Derrick Rose, né? Ovacionava, só que ele não entendeu.
Só que não.
Não, só que aí eu acho que ele... O público brasileiro chamando ele Rose, e acho que ele não entendeu que estavam chamando ele, e ele ignorou o público, e aí ficou uma imagem meio estranha do jogo do ano passado.
E ele ficava só vendo o telão,
meio perdido.
Perdidaço.
Na hora que mais entreteu o Derrick Rose foi a hora que no telão central lá começou a passar os highlights de enterrada da temporada anterior. Foi a única hora que ele ligou pro jogo.
Ele mostrou alguma expressão, que ele mostrou que tava preocupado com alguma coisa.
Mas falando do jogo esse ano, o LeBron James pelo menos vai jogar, vai entrar em quadra. Não tá lesionado, não volta de lesão.
Enfim. Exato. E ao contrário do ano passado, dessa vez o personagem brasileiro não vai ser vaiado por parte do ginásio.
Tem o Anderson Varejão.
Tem muito mais carisma.
Muito mais.
Resta a dúvida do que o Miguel falou, né? Porque no ano passado, para quem estava lá, parecia que o ginásio estava vazio, né? Apesar de 95% dos ingressos terem sido vendidos. O que aconteceu no ano passado foi que as pessoas não conseguiram chegar no ginásio. Todas elas pegaram um trânsito horrível, a gente mesmo que foi pro jogo demorou duas horas e meia para chegar no jogo, porque não tem uma estrutura de transporte adequada. Então tem que ver se esse ano os jogadores, se o público vai conseguir chegar no ginásio, porque tá 100% dos ingressos vendidos, mas às vezes fica preso no trânsito.
Fica a dica de sair mais cedo de casa, então, para quem for ver o jogo.
O parênteses é que o Brasil foi o primeiro país desse do Global Game que mais lotou o ginásio, né? Que a lotação de 95%, o Brasil foi o maior de todos.
E com ingressos caríssimos, né? Diga-se de passagem. Exato. Mesmo assim, notando.
Mas, vale dizer que Kyrie Irving, o time já está no Rio de Janeiro, né? Kyrie Irving foi visto de Robofoot, que parece que ele torceu o pé, provavelmente não participará desse jogo.
Mas ninguém quer ver ele, o negócio é LeBron James.
Ô louco, Kyrie Irving é importante.
Tô brincando.
Irving é importante. Enfim.
Enfim, vamos ao nosso segundo assunto do Giro de Notícias, que é o Flamengo inventando moda na pré-temporada da NBA. Sim, pela primeira vez na história, uma equipe brasileira participará da pré-temporada norte-americana. O Flamengo já tem três jogos marcados. O primeiro acontece logo mais hoje, sim, às 23 horas, contra o Phoenix Suns. Do nosso antigo Brazilian Blur, né? Do Leandrinho, que já saiu de lá de novo. E depois terá jogo contra Orlando Magic, no dia 15, e contra o Memphis, no dia 17. Eu queria que o assunto para vocês na posse seja, estou até perdido com o tempo verbal, qual que é a real chance do Flamengo ganhar algum jogo contra um time da NBA? Com a bola, basketball fan.
O Alba Berlim ganhou do San Antonio Spurs hoje. Isso dá uma esperança pro Flamengo.
Eu acho que dá pro Flamengo ganhar um joguinho. Por que não? Pré-temporada. Os caras não estão jogando muito também.
De repente o Phoenix usa o jogo pra testar um monte de coisa e abre mão do placar, do score.
Com certeza é um jogo mais importante pro Flamengo do que pros americanos.
Certamente.
Com certeza. Pá?
Eu teria só uma dúvida que eu gostaria de acrescentar, sem colocar ninguém na roubada aqui ao vivo, é claro, mas o Flamengo tem um gasto nesses jogos? O Flamengo comprou esses jogos ou não?
Eu acho que o Flamengo foi convidado mesmo, né?
Não paga pra jogar, assim, não é um... Não.
O que eu acho é que você tem que arcar com os seus próprios custos de viagem e tal, mas você não é pagou pra jogar contra.
Que nem, sei lá, vende esse jogo da seleção brasileira.
Assim. A gente falou da possibilidade do Flamengo, com as reais possibilidades, o Flamengo joga contra o Orlando Magic, que não é um time tão bom assim. É. Né?
E se não me engano, eu acho que li uma notícia que o cara acabou de se machucar, de Lapo.
O Oladipo. O de Lapo é bom.
É um nome esquisito. Precisa aprender a jogar bola pra aprender o nome dele, senão eu não vou aprender.
Mas tem um negócio que sempre atrapalha, né? Hoje não aconteceu com o time da Alemanha, mas que eu acho que pode pesar pro time brasileiro, são as diferenças de regra, né? De NBA e FIBA. Então, eu acho que talvez o principal seja a maior quantidade de minutos. Os americanos já jogam numa intensidade maior e eles conseguem jogar numa intensidade maior durante mais tempo. São 8 minutos a mais que no basquetebol da FIBA. Numa intensidade muito maior do que eles estão acostumados. Levando um time do Flamengo, que é um time velho, ruim na defesa.
Olha lá, campeão mundial. Calma, ruim na defesa. Calma. Mundial.
Como é que o Marcelinho Machado vai marcar?
Hoje, se você pegar resultados, é o melhor time do mundo.
Não, correto. Fora os times da NBA, mas claro. Também teve esse resultado.
Tem o seu mérito, né?
Teve esse resultado do time da Alemanha e tal, mas o que eu digo é que o Phoenix Suns tem três armadores de altíssimo nível que contratou para essa temporada. Estou muito feliz, queria deixar claro, que agora voltamos a falar sobre NBA, um assunto que é mais fácil de ter notícia, não é verdade, e dominar o assunto. Enfim, o Phoenix Suns tem Eric Bledsoe.
Ele ficou feliz mesmo.
Eu fiquei muito feliz. Tem o Eric Bledsoe, Tem
o bom Dragic, jogador.
Goran Dragic.
Bom jogador.
E Isaiah Thomas Jr.
Jr.
Que veio do Sacramento Kings pra cá, que também é excelente jogador.
Eu acho que o ponto, na verdade, desses jogos é que provavelmente esses três caras que você falou vão entrar muito pouco em quadra. Vai entrar em quadra o cara que foi a 48ª escolha do draft, que tá ali no esquema, mas não tem espaço.
Aquele
e aí
que
ele
mandou bem na Summer League e tá que pintando aí.
O Bruno
aí como
Caboclo ontem foi isso, né? Ah. Ele jogou ontem contra o Sacramento, jogou 6 minutos.
Meteu duas bolas de 3.
Fez 6 pontos, jogou 12 minutos. Mas é isso, é um cara que vai ganhar, vai ter os seus minutos jogando nesses jogos que não vale nada.
E nada, o Flamengo tem o quê? Dois caras com experiência de NBA, né?
Tem o Marquinhos.
Quem outro? E o argentino.
E o argentino.
Ah, é verdade. Herman. E tem Herman. O Marcelinho Herman. Machado, né?
Marcelinho Machado, que é
o
monstro.
Mito. O imorrível.
Não, ó, fica aqui minha aposta. Jared Green, jogador do Phoenix Suns, mais conhecido por ter que desviar a cabeça do aro quando vai enterrar, vai cortar o Marcelinho Machado com bastante facilidade e sai de baixo o Olivinha.
Essa é a narração do lance.
Ficou a dica pro Olivinha. Bom, já que estamos falando de dicas de estrangeiros para brasileiros, É bem importante dizer a todos os nossos ouvintes também que a NBA não vem aqui só ganhar, só tirar o nosso dinheiro, como é de se esperar e como também é muito que fazem. Mas não, foi anunciado nessa última semana um acordo, uma parceria entre a NBA e a nossa Liga Nacional de Basquete, que vai fazer com que a NBA seja a principal parceira do nosso NBB. E eu queria que vocês agora falassem na nossa posse de bola qual a importância desse know-how da NBA e essa como o basquetebol brasileiro pode se aproveitar dessa aproximação com a NBA, com a bola old school.
Olha, qualquer ajuda para o basquete brasileiro é bem-vinda. E, se não me engano, o apoio da NBA é em termos financeiros, né? Mais do que organizacionais.
A NBA ela se responsabiliza pela parte comercial do torneio.
Eu acho que, de novo, fora de quadra vai ser mais importante do que dentro.
Por quê?
Vamos esperar dar o... Porque a gente vai precisar de mais tempo.
A gente terminou com a bola na mão.
Escolheram estourar com a bola.
Isso aí não deu certo.
Às vezes é uma opção, depende da nossa vantagem no placar.
É isso.
Seguinte, eu acho isso porque o trabalho que a NBA vai ter em conjunto é pro topo da pirâmide, né? Não vai mudar nada na maneira como os times são geridos, como a base é trabalhada, como a liga de desenvolvimento é construída. Então você pode ter um incremento ali nos jogos mais importantes, nos jogos mais visíveis da elite, do NBB, mas não acredito que isso possa se traduzir necessariamente, ou pelo menos em curto prazo, num ganho técnico assim. Mas acho que o basquete brasileiro pode e vai aprender com a NBA a vender um pouco melhor o seu peixe, transmissão pela internet, aquela coisa de patrocínios e diretos e indiretos, enfim.
A NBA ela traz ela vai tentar fazer o brasileiro gostar de basquete. Esse é o que os caras fazem melhor, trazer o basquetebol como entretenimento, né? Colocar o cara para assistir o negócio e se divertir com isso.
E tem uma questão também, que é a capacidade de transformar não só a liga, mas os times em uma marca, né? Porque é uma coisa que, assim, às vezes a gente sente falta aqui. Você não vê um cara usando a camiseta com o símbolo do NBB, por exemplo, nem com o símbolo... Talvez em Franca, talvez você tenha até essa cultura, mas... Você não vê camisetas do Pinheiros por aí na rua, por exemplo. Essa valorização da marca relacionada com o basquete, acho que é uma coisa que pode trazer...
Transformar o NBB, a Liga Nacional de Basquete, um negócio, né? Basicamente isso.
Na verdade, assim,
vender o produto.
Só para contextualizar o ouvinte, o que acontecia é que quando a Liga Nacional foi criada, eles ficaram responsáveis por gerir a parte técnica do campeonato e a Globo falou, beleza, vocês gerem a parte técnica e a parte comercial é minha. E a Globo se apoderou dessas 6 edições da parte comercial. Então todas as cotas de patrocínio e normatização de quadra era tudo responsabilidade da Globo. Só que a Globo não vai vender camisa, a Globo não tem uma loja Globo e tal. Então a Globo ela preparou o produto para a NBA chegar e começar a vender isso mesmo, transformar isso em dinheiro.
E o Miguel começou apontando essa pergunta falando que não é só por conta de dinheiro, mas mais ou menos, meio que é sim. Por quê? Porque para a NBA é importantíssimo, é fundamental que o Brasil goste de basquete. o fato do NBB crescer é uma super vantagem para a NBA, porque os dois não são concorrentes. Pelo contrário, aumentando um público que assiste NBB, fanático por basquete, aumentando esse produto no Brasil, a probabilidade de aumentar ainda mais a quantidade de espectadores da NBA é gigantesca, porque é um outro tipo de basquetebol, é um outro nível de entretenimento. A NBA quer, sim, melhorar o nosso basquetebol aqui no Brasil, mas, claro, prevendo que isso vai gerar grandes frutos para eles.
Você vê um pouco dessa relação NBA, Globo, NBB? A Globo vai transmitir o jogo do Brasil, né? A Sport TV vai transmitir o Global Game aqui no Rio.
Sim.
Já é uma entrada boa também. Transforma tudo isso, transforma em dinheiro em um determinado momento.
Bom, é isso aí, minha gente. Essa, como vocês notaram, é a primeira vez que um time brasileiro está disputando uma pré-temporada da NBA. Mas nós tentaremos responder a uma pergunta no próximo bloco, que é: será que já existiu algum campeonato no qual um time do Brasil enfrentou um time da NBA? A resposta a seguir.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Quadro mais elegante da rádio mundial.
É chique mesmo, né? Impressionante.
É muito glamour quando começa.
Eu até capricho na hora de falar.
O cheiro da madeira, né? Dos móveis, que coisa.
Acende o charuto, serve o whisky.
Por favor, old school, diga-nos.
Pois é. Sim, uma equipe brasileira já enfrentou uma equipe da NBA e os vascaínos se lembram. Em 1999, quando eles conquistaram mais um vice-campeonato.
era bem na época que o Vasco era vice em tudo, né?
Exatamente.
Era o auge.
Foi proposital.
E era um campeonato chamado de McDonald's Open, que a gente sabe, patrocinado pelo McDonald's, adivinha?
McDonald's sempre prestando um grande favor pro esporte, né?
Exato. E esse torneio começou em 87, ele reunia o campeão da NBA, o campeão da Europa, o campeão da América do Sul e um campeão da Austrália. Ele veio assim, na esteira dessa discussão de quando os profissionais da NBA deveriam ou não entrar na FIBA. Nesse intercâmbio entre as duas entidades, surgiu esse campeonato que durou até 99 e ele era anual. De 87 a 91 ele acontecia todo ano. E a partir de 91 ele foi acontecer a cada dois anos, e em 99... quando o time brasileiro jogou, eles falaram: não, chega, agora o time brasileiro jogou.
Parou.
Se o Vasco tá jogando...
Por que que a gente tá fazendo isso?
E aí eles encerraram o campeonato. Mas foi isso, né? Se não me engano, teve Nenê contra Tim Duncan.
Não, o Nenê entrou só no ano seguinte.
É o Charles Bird.
Charles Bird, Demetrius, Rogério.
Esses caras aí.
Rato.
O Vargas.
Tinha
José Vargas. É isso.
Tinha um armador americano que foi até um dos
outros. Esse, o Charles Bird.
Charles Bird.
E bom, esse ano que o
Sandro Varejão.
San Antonio Spurs, exato.
Grande irmão mais velho de Anderson.
Que o Spurs foi campeão, Tim Duncan foi o MVP do torneio, e todas as edições, as nove edições, todas as vezes um time da NBA foi campeão.
Que dúvida, né?
Inclusive em 88 foi um time com Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, que jogou contra o Real Madrid, que, se não me engano, tinha Petrovic. Mas eu posso estar em...
Só um parênteses aí no que você falou, Crovis. O torneio era disputado pelos campeões da NBA, só que o Chicago Bulls, em 93, decidiu não ir, né?
Não quis ir.
Falou: pode ir o Phoenix Suns, que a gente tá de boa.
Estúpido Michael Jordan.
Mas o Michael Jordan chegou a jogar, né? Ele jogou...
Não, o próprio Bulls jogou o torneio de 97, que foi em Paris, né? Ganhou do Olympiacos na final, mas por alguma razão que a gente não sabe dizer agora, em 93 eles abriram mão da viagem.
Sabe que nesse 91, né? Quando o Chicago Bulls foi jogar em Paris, a capa do jornal francês dizia assim: Michael Jordan está em Paris. Isso é quase como a visita do Papa. Mas não, é como se fosse o pai dele, o chefe dele, alguma coisa assim, no sentido de que o Papa, ok, mas Michael Jordan é o Deus.
Ah, é isso que a gente falou hoje, né? O Michael Jordan é o Deus.
Tô tentando lembrar qual era o nome do troféu de MVP do McDonald's Championship, porque era uma homenagem legal aí a um jogo. Eu vou procurar aqui, eu já falo.
Inclusive, o primeiro ano, no primeiro ano do McDonald's, Milwaukee Bucks que sediou o torneio. E quem jogou foi a seleção da União Soviética, não foi nenhum clube. Foi a seleção da União Soviética, era o período da Várzea.
E o jogo foi em Milwaukee, né?
Exato. É e isso. O Milwaukee Bucks ganhou, e no ano seguinte, com essa bagagem, a União Soviética ganhou dos Estados Unidos na Olimpíada, né? Que a gente já falou na edição anterior,
alguns,
né?
Programas atrás, exato.
Alguns atrás.
Muito interessante. Alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre esse belo torneio do Ronald McDonald?
Eu não.
Maravilha. Então nós vamos agora à nossa música do intervalo, que é uma música diferente hoje. É, vocês sabem, e já anunciamos, que teremos nesse sábado o jogo entre Cleveland e Miami Heat. E para promover esse jogo, a ESPN contratou ele, o rapper Dexter, e fez uma rima sobre basquete. Como a gente está sempre atento a todo mundo que quer rimar em cima do basquete, vamos ouvir mais essa possibilidade de Dexter junto da ESPN.
Salve, salve, fã de esportes da ESPN, chegando o melhor basquete do mundo, Cleveland Cavaliers, Miami Heat. Torçam, vibrem, se espantem, senhoras e senhores, as jogadas serão inúmeras, os gigantes estarão em quadra, voando, suando, correndo atrás da vitória. Então tá, vamos lá, chegou a hora de jogar pra valer. Mereceu o troféu, é conquistar a vitória, simbora. Esteja pronto pro game, aqui quem treme na pista é nome fora da lista, me entende?
A gíria na quadra, onde o mais zica encara. Um passe de mágica e crava, levantar de bancada.
Monstros voando a mil, LeBron James.
Dwayne Wade invadeu o Brasil.
Chris Bosh.
Finta, esquiva, finge o arremesso, dribla e corta pra dentro. Pira no lance perfeito.
O objetivo é voar.
Vencer é obrigação, enterrar e deixar o adversário de queixo no chão.
Velocidade, técnica, perícia, habilidade. Pela lente da ESPN, vejo uma obra de arte. Cartão postal Brasil, elegante, que lindo. 3 segundos pro chute.
Bingo!
Bosh tirou e vai. Aí a briga pelo rebote lá dentro, varejão do que está jogando. Aí o LeBron vai pra dentro e vai jogar.
O jogo nunca é só um jogo, aprenda essa lição. Entre o kick da bola e a batida do coração. Guerreiros dentro da quadra, vejo campo de batalha. Tiro de longa distância.
Três pontos, meu chapa. Amor, suor, correria, alegria nas mãos. Tênis fazendo scratch nas linhas do garrafão. Dom Everaldo na cena.
Narração genuína.
No HSBC Arena, só adrenalina.
Bom toco do Anderson Varejão.
As maiores estrelas pisarão nesse chão. NBA Global Games, fã do esporte ligado. Só a ESPN tem o time mais preparado. Então, 11 de outubro chegando com tudo. Rio de Janeiro nos olhos do mundo. Não perca o segundo. Quem dorme não vê Deus passar. Está no ar, você vai se arrepiar. Cada lance um show e o show vai começar.
Acabou a espera, vai subir a bola. Ocupem seus lugares e que abram-se as cortinas.
NBA, a ESPN tem.
Agora com vocês, Trash Talk,
com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Boa noite, queridos amigos do Brasil. Eu Boa mais noite. Uma vez estou Boa aqui noite. No Estação Basquete para trazer todas as fofocas e bafões, como os Boa franceses dizem, do mundo da NBA. Começando por ele, o novo mito LeBron James, que voltou para Ohio e teve que colocar sua bela mansão de 17 milhões de dólares à venda lá em Miami. Olha que chato, ficou com o imóvel parado.
Comprou, Adam?
Não, mas parece que... Não, eu não. Eu tenho meu kitnet aqui, faço meus corre, né? Sabe como é? Bom, apesar desse valor que o LeBron pediu, 17 milhões, eu tentei negociar, ver se ele fazia 15, não fazia, não. O Astro não teve dificuldades em vender a sua casa. Na verdade, Luol Deng, que vai ter a dura missão de substituir o LeBron no time do Miami Heat, afirmou que está procurando uma casinha e falou que 17 milhões é o que ele tem na cueca. Vamos ver então o que rola, né? Bom, falando em cueca, a esposa do Donald Sterling, o ex-dono do Clippers, o ex-racista... Não, acho que não, né? Ele continua atual, racista, atual, acho atual que ele racista, continua, assim. É, a mulher dele, gente, chamou a polícia depois de chegar em casa e encontrar uma mulher no quarto do casal. Acontece que, obviamente, a tal mulher era a amante de Donald Sterling e aquela mesma que, na verdade, divulgou os comentários racistas do Sterling, né? Que jogou a merda ao ventilador. Bom, é, a polícia chegou, evidentemente, e ficou com uma cara de constrangida, né? Não teve o que fazer, foi embora, né? Rolou aquele momento, não precisava disso, né?
Não precisava disso.
Nossa, eu fico me perguntando. Lamentável. Eu fico me perguntando por que o Donald Sterling ainda tá com essa mina, velho. Eu acho que ele, na verdade, ficou feliz com ela, né? Porque ela, querendo ou não, deu 1 bilhão pra ele, né? Quanto que ele vendeu o Clippers? 1,5 bilhão, não foi isso?
Tipo isso.
É, ele deve gostar dela, na verdade.
Afinal, é a amante dele também, é claro que ele gosta, né? Bom, outra pessoa que gosta do nosso programa, mas parece que quis ignorar os nossos comentários, foi Kobe Bryant, que nós, né, jogamos a praga nele, falando que ele não voltaria a jogar nesse ano, e ele foi lá, fez o tratamento do plasma, que Dedé Carvoeiro explicou pra gente como funciona. Eu não lembro, obviamente, mas talvez
eu também não.
Alguém lembra, né? Bom, mas ele está mais magrinho, perdeu um peso que não foi revelado, mas eu sinto ele mais magro, né? E ele... Há rumores, eu queria que Dedé Carvoeiro falasse sobre isso, que ele, o Dedé Carvoeiro gosta de dietas malucas. É. E que dieta foi essa que o Kobe Bryant fez, né?
O Kobe Bryant, ele tá fazendo uma dieta que virou febre nos Estados Unidos.
Febre?
Febre é o que o Miguel Fever. Tá, coitado. É, febre do, entre os jogadores de basquete, que é a dieta do homem das cavernas.
Nossa, o que vem?
A dieta dos homens das cavernas consiste no seguinte: eles só podem se alimentar que nem os nossos antepassados faziam. Portanto, nada de industrializado e nada que seja necessário um plantio mais evoluído, né, uma agricultura. Eles podem. Então, basicamente, o que eles comem é proteína, correto? E as coisas que já nascem assim, brotam, não sei o quê. Então, uma dieta com a base de proteína, poucos grãos, porque eles não tinham grãos, né? Raramente tinha arroz, feijão, essas coisas. E eles estão secando a base desse tipo de dieta.
Ou seja, o LeBron vendeu uma mansão e o Kobe Bryant vendeu o fogão.
É carne crua, né?
Oh, é, porque já vai cozinhar carne também, né? Só falta.
O aniversário é do Leandro e a mim, mas quem ganha o presente são vocês, ouvintes. Com
essas piadas
esse humor de alto nível.
Refinado.
Ele é considerado o Renato Aragão palmeirense, há rumores.
Essa dieta está sendo seguida pelo Carmelo Anthony e pelo LeBron James também, Adam.
E você, Dedé?
Eu não. Eu tenho ganhado bastante peso ultimamente, inclusive, não tenho perdido nenhum nos últimos anos.
Bom, mas é isso, o Kobe deve voltar bem logo a partir dessa super dieta dele, né? Veremos. Sim. Bom, eu tenho aqui um amigo que quer só dar um alô pra vocês, que vocês ficam falando que ele some e tal, ele queria dar um alô, tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa antes?
Opa, se for o que eu tô pensando.
Eu queria falar uma coisa antes sobre o Kobe, a não ser que seu amigo vá falar sobre o Kobe. O Kobe é o seguinte, ele tá tão bem, mas tão bem, tão magro, tão rápido, tão veloz, tão jovem.
Lindo.
Que o Nick Young... Swag P estava marcando o LeBron James num treino 1 contra 1.
Depois, LeBron James não,
o desculpa, o Kobe Bryant num treino 1 contra 1 ali do Los Angeles Lakers, que o Kobe deu um crossover ali, driblou o Swag P e o Swag P torceu o tornozelo. Foi pro hospital de marca e descobriu que rompeu o ligamento do dedão do pé por conta do drible do Kobe Bryant. Kobe, olha, bem-vindo de volta à NBA, estávamos com saudade de você, você que já meteu bola aí ontem, né?
Ontem,
No joguinho aí, numa vitória do Lakers contra um time X, que eu não lembro. Mas enfim, tá metendo bola, fade away, trash talk, bem-vindo de volta, Kobe. Que você dure a temporada inteira.
Chama o nosso amigo lá, o...
Quem tá aí, Adam?
Estoy aquí.
Que isso?
Eu tô queriéndote. Como diria Shakira, ¿no?
Shakira, sim.
Aí, Rodolfo.
Sim, quero dizer apenas uma coisa. Que estava hoje em Alemanha e Alda Berlin venceu brilhantemente el time de Sant Antonio Spurs con derecho a una un error ridículo de Tim Duncan batendo un lateral. El time de Alda Berlin recupera la pelota y arremesa como locos de la bola de tres. Y así vencen el juego. Quiero solamente destacar eso porque sí, tengo esperanzas que Flamengo puede vencer Orlando Magic. Pero es solo esto por mí hoy, que no estoy muy alegre diante de la derrota de todos los latinos en el campeonato mundial femenino. Entonces, adiós.
Adiós.
Adiós, Rodolfo. Tchau, tchau. Un abrazo para vocês.
Abraço, um Rodolfo.
Saudade de você, saudade.
O quadro que faz até você gostar de funk.
De funk.
Ele que comanda esse quadro, o aniversariante de hoje, Leandro e Amin. O que você nos traz hoje?
Pois é, Zé Miguel, o programa já falou o suficiente de Flamengo, já lidamos com a vida internacional do Flamengo, então vamos fechar um pouquinho o mapa e falar dos estaduais que estão acontecendo pelo Brasil. Estão em momentos decisivos, nos estaduais. Por aqui a gente já tem duas finais confirmadas. Em São Paulo, Limeira e Bauru, os dois times que mais investiram entre os participantes do estadual, vão medir forças na decisão e, com justiça, antes do campeonato começar, eram os dois favoritos mesmo. O curioso fica por conta das datas, sabe? Foram 45 dias entre a primeira rodada, os playoffs e a chegada final. Nós estamos no dia 8 de outubro e a final começa só no dia 27.
Ah, que ótimo. Daqui 20 dias.
Cara, haja anticlímax, né?
Dá pra tirar umas férias, hein? Ir pra Bahia.
Isso, gente. Esse atraso todo, essa distância toda entre toda a competição e a final se deve aos compromissos na Sul-Americana, que tanto Limeira quanto Bauru terão, e a gente vai falar sobre esses compromissos na semana que vem. O Limeira, que tem a melhor campanha, abre e fecha a série no seu estádio, que se chama, que tem um nome bonitinho, tem nome de Vô Lucato, e tem a seu favor o David Jackson, que foi, é brincadeira, o MVP da última, do último NBB. O David Jackson foi o principal jogador da partida decisiva, da semifinal decisiva contra o Paulistano, fez 22 pontos. E, bom, o jogo tem o atrativo de ser David Jackson contra o Alex Brabo, que está crescendo de produção, começou mal o Campeonato Paulista, até porque era pré-temporada, estava na seleção, né, inclusive. Enfim, essa é a decisão, é o que sobrou do Campeonato Estadual, que foi rapidinho, ninguém assistiu direito, não passou em nenhuma TV, nem aberta, nem fechada, mas afinal é só daqui a perder de vistas, e são 5 jogos em 7 dias. Começa numa segunda-feira, dia 27, termina no dia 2 de novembro, um domingo. Então, é tudo bem apertadinho mesmo. O Campeonato Paulista se enfiou aonde dava no calendário do basquete brasileiro. Já em Minas Gerais, o Minas Tênis joga a final do Mineiro contra o Uberlândia. São os dois times mineiros que estão no NBB. Era evidente, era bastante previsível que os dois se enfrentariam na final, tanto que é a quinta vez que eles se encontram na decisão. Tá mais do que claro que são os dois times que reinam absolutos lá, mas tem um que é freguês e outro que tá já nadando de braçada. Essa decisão entre Uberlândia... Oi? Essa decisão entre Uberlândia e Minas Tênis tem como... Pera aí que eu fiquei um pouco desconcentrado aqui.
Seu aniversário, pode falar, pode falar.
Fica à vontade.
É gol do Palmeiras.
Ganhou um presente de aniversário.
Ulala, é gol do Palmeiras. Depois vocês me contam quem foi que fez aí, que eu preciso falar da final do Campeonato Mineiro. É o quinto ano seguido que eles fazem a final, e o Uberlândia joga brigando pelo pentacampeonato consecutivo. Ganhou as últimas 4 contra o Minas Tênis, ou seja, tem uma freguesia em jogo. E o destaque do Campeonato Mineiro, dizem os que assistiram, é o americano Caleb Brown, que inclusive se enfiou numa polêmica internética recentemente. Coitado, é americano, né?
Opa, trash talk, olha lá.
Não sabe direito algumas coisas e postou uma foto com a camisa do ex-time, no caso o Palmeiras, e criou uma revolta entre a torcida do Uberlândia. Ele falou, que camisa é essa? E ele foi se explicar, usou um português errado. Enfim, foi uma confusão no Facebook, mas ele é o melhor jogador do Campeonato Mineiro até agora. São as duas finais que a gente tem pela frente do basquete brasileiro, meus amigos.
Leandro e a mim, muito obrigado por avisar o nosso ouvinte da existência desses campeonatos que já chegaram numa final, né? Incrível, eles passam batido. Não, assim.
Por sinal, são os dois únicos estaduais que acontecem, né? Nem o Carioca acontece mais hoje em dia, né?
O Campeonato Carioca acontece, mas sem o Flamengo, por exemplo.
Joga quem? Joga o Tijuca contra o...
Joga Macaé, jogam times que estão...
Outro dia legal. O time da Tijuca colou lá no Ibirapuera e perdeu algumas partidas, inclusive.
É isso.
Mas vale dizer que uma das coisas que a gente falou aqui sobre NBA e tal, não sei o que, know-how para o NBB, que podem esperar para essa próxima edição do NBB, vários jogos, muitos jogos, ao melhor estilo NBA, calendários apertadíssimos, jogos quase todos os dias da semana, é uma das coisas que será implementada para a próxima temporada do NBB aí. Ficamos na expectativa.
De terça a sexta, não tem jogo de fim de semana, inclusive, né? Que coisa.
Enquanto ficamos na expectativa, vamos ao nosso próximo quadro que trará ele, sua Altíssima Santidade.
Dime que no estoy soñando.
Vamos, Parmeira.
Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que no estoy soñando. O que temos hoje, que têm levantado tantas polêmicas, se Beatles são maiores que Jesus, ou ele é maior que Beatles e Jesus juntos.
Eu não sei de Beatles nem de Jesus, eu sei que Michael Jordan é o maior e ele não esteve nesse programa nas suas primeiras 7 edições, então a gente vai reparar esse erro agora.
A partir de hoje, né?
A partir de hoje.
Eu voto por uma edição exclusiva de Michael Jordan
quando
na semana
que vem.
Quando
a gente chegar no 23, a gente fala só sobre
ele. Olha só, hein? Tá feita a promessa.
Boa ideia.
E, bom, hoje vai ser um pouco diferente, porque geralmente a gente tem passado lances, né, narrações de jogos, mas essa é uma entrevista, esse áudio que a gente vai ouvir agora é uma entrevista do Michael Jordan, nos idos de 1986, para aquele entrevistador que chama David Letterman, que deve estar trabalhando até hoje, se não me engano.
Opa!
Se arrastando. Em 86 ele ainda não era um campeão, ele talvez nem... Ele era uma promessa,
primeiro
era
ano,
um cara...
Né?
Era o segundo ano. Ele tinha acabado de terminar a temporada, que ele se machucou no meio da temporada, voltou para os playoffs, meteu 63 pontos no Boston Garden, mas perdeu de 3-0 do Celtics e foi eliminado dos playoffs. E aí ele, de férias, só acompanhando os playoffs pela TV, deu essa entrevista para o David Letterman, e falando muito mais sobre Nike, dinheiro, do que qualquer outra coisa. Vamos ouvir, depois a gente comenta.
This last season, my next guest led his team, the Chicago Bulls, into the NBA playoffs, scoring record of an amazing 63 points in a single game. He is only 23 years of age, and as you can see, it is awesome to watch this man work. Please welcome, oh, good Lord, another, yeah, Michael Jordan, folks. Hi, Michael. My, oh my. That's very impressive watching you do that.
Well, it's fun doing it.
Yeah, it looks like you're having fun.
I got one thing to say.
Yeah, what's that?
I see Adidas shoes on.
Yeah.
Why?
Well, now we can't talk about this because the last time we started talking about shoes, there was a huge deal and they had to run up to the legal department and wake up the attorneys. So we can't talk about shoes.
Oh, okay. I thought it was Patrick Ewing who was wearing Adidas.
Now, I know you got a huge contract with the company. Put your feet down. Now, how much do you... No, stop that. Now, they won't let any of this on.
Okay.
Now, how much do you get paid just to wear these shoes?
A lot. A whole lot.
A lot. Now, like, is it more than we would guess?
It's about... some people have guessed already.
But
so go back and read all the...
Yeah, all right. Well, we'll come back to the shoes and stuff. Congratulations. You just... is this true? You just graduated from college?
Well, I have 2 classes to do in the summer, but I went through ceremonies. They let me go through ceremonies.
Well, that's nice. And you finish up as soon as you can?
5 weeks.
Well, what kind of degree did you get?
Geography.
Yeah. And...
And what are you going to do with this degree?
I travel a whole lot.
You're going to travel, right? Well, I think that's nice that you're going to finish up. But not that you would need that degree. But
well, my mother wants me.
Yeah, well, that's nice. That's a good
enough reason. She has a great influence on me.
Who do you like in the finals this year? It's Boston is in already. Who do you think will win it all?
Boston.
Think Boston will? Yeah. Now, what about L.A. and Houston? Is that going to happen? Houston's going to. You think so?
They got the momentum.
Yeah, yeah. So that'll be interesting to see. All right, now, Michael, is this the shoe? Now, of course, we can't show what kind of shoe this is.
Yeah, that's okay. The color is stand for
but
it.
Is this the shoe that the NBA wouldn't let you wear?
Yeah.
Now, why wouldn't they let you wear it? Just because it's ugly,
I
guess, for starters.
Hey, I agree with you. They are ugly.
Now, wait a minute. Didn't you help design these?
Is the shoe, not the color.
Oh, not the color.
Have anything to do with
okay,
the
so, but what's wrong with the coloring? This, what rule do we violate here?
Well, it doesn't have any white in it.
Uh-huh. Well, neither does the NBA.
Gente, que piada polêmica essa foi essa no final, assim.
Que o Michael Jordan falou, o David Letterman perguntou pro Michael Jordan, ah, por que, que a NBA baniu o seu tênis?
Porque é feio, né?
Daí o Michael Jordan virou e falou assim, ah, porque não tem branco no tênis. Daí o David Letterman respondeu, na NBA também não.
Porque a NBA antigamente, explicando a polêmica, né? O Michael Jordan no começo da carreira foi proibido, assinou um contrato com a Nike e foi proibido de usar o tênis que ele usava, porque o tênis Nike Air que a Nike estava lançando, a Nike ainda é uma empresa pequena, diga-se de passagem, pequena, relativamente pequena, menor do que a Reebok e a Adidas. E o tênis era colorido, e a NBA só permitia ou tênis branco ou tênis preto. E o tênis dele tinha vermelho, e então a NBA proibiu. Proibiu era tudo que a Nike queria. A NBA aplicou uma multa diária, cada vez que ele entrasse na quadra, ela aplicava uma multa de não sei quantos mil dólares, e a Nike falou, beleza, estamos pagando. Se quiser pôr de multa, a gente paga.
Se eu não me engano, era 5 mil.
É, e foi a maior publicidade que a Nike podia ter com o tênis. É uma polêmica com o Michael Jordan, com a NBA. E hoje o Air Jordan já teve mais de 20 edições.
É, mais de 23, já teve a comemorativa dele mesmo, né, do 23.
Pois é.
Era 5 mil, exatamente 5 mil.
É, né?
Inclusive, o Michael Jordan fala que ele tá... Em determinado momento ele fala que está quase se formando, né, em geografia, o que me dá uma certa nostalgia do nosso antigo quadro De Volta às Aulas, que está ali no blog para quem quiser buscar, que justamente falava das profissões de cada um dos jogadores e tal. Se vale a pena entrar ali, e a gente fazia umas fotinhas, assim, Michael Jordan, por exemplo, está numa fotinho com ele, Indiana Jones, abraçadinho. É bem interessante, pode entrar, hbnsb.com.
Como é que é?
HBNSB.com.
Ah, perfeito.
Bela dica, Dedé Carvalho.
Obrigado.
Uma bela sessão foi essa também.
Foi uma bela sessão. Atualmente estamos com uma sessão boa também atualmente, sobre propagandas, as melhores propagandas. Podem entrar lá no... Onde?
HBNSB.com.
É difícil,
mas vale a pena. Vale a pena. Tem publicidades muito engraçadas mesmo, eu não sendo um grande fã de publicidade. Bom... Nós vamos fechar esse quadro e esse bloco com uma música muito peculiar, eu diria, a vocês, meus amigos. A música se chama Michael Jordan versus Muhammad Ali. Sim, o boxeador. Na Epic Rap Battles of History. O que é isso, gente? São um grupo de humoristas. Criou um grupo, que nem esses Porta dos Fundos que tem aqui e tal. E eles têm esse que chama ERB. Epic Rap Battles, em que eles fazem personagens ao longo da história duelando em batalhas de rap, que eles fazem uma letra, então um fica tirando o outro nesse rap. Nesse que nós vamos ouvir agora, tentem ouvir o Michael Jordan tirando sarro da cara de Muhammad Ali e depois Muhammad Ali respondendo ao senhor Michael Jordan.
Tá aí uma bela batalha de Trash Talks, né?
Vamos ouvir.
Michael Jordan versus Muhammad Ali! Why don't you dodge this battle like you did Vietnam? Cause you got as much chance of beating me as LeBron. I'm a flying machine, like the world has never seen. You can fight one man, I can drive through a whole team. I choke a dope with his own jump rope. You'll get smoked when I float. You Kentucky Fried Joe used to float like a butterfly, sting like a bee. Now you double dribble balls that nobody can see. Ooh, here comes Jordan, big tongue wobbling, flying through the air like a big dumb goblin. You're the only bull that's uglier than Rodman. Messing with me is gambling. You got a problem.
problem. Your whole basketball career turned whack when you came back a wizard like Gandalf the Black. You should have kept your ugly sneakers packed up on a shelf. Stick to golf, you can keep the ball to yourself. Ooh, I'm so pretty, my hands are so fast, I whoop your face back to your Hitler mustache. Now your daddy got killed and I feel for your family, but your baseball career, now that was a tragedy.
Man, you make me sick, but I'm better with the flu. You should let the Fresh Prince do your rapping for you. I would pass the mic to Pippen, but I'm not done scoring. Stay all up in your grill like my name is George Foreman.
I saw you slapping Reggie Miller, boy, what's wrong with you? You fight like the little girls who make your Nike shoes. McDonald's and underpants as corporate backers. You stay at the Ritz because you sold out to crackers.
So Cassius wants to talk about cash and checks. I'll school you through your bug spray, off your Broadway play, over the Japanese dude sitting on your face, hitting nothing but net. You ain't seen nothing yet. Man, you needed a movement because you're so full of shit. I'm a better athlete and a better MC. Battle me two more times. Watch me get a free beat.
Why don't you back up that trash? I leave you like Liston, flat on your ass. You need to bounce back to North Carolina, kid, cause your rapping sucks more than Space Jam did.
Who won? Who's next? You decide.
Esse é o quadro Talking About Practice, sim, do Estação Basquete número 8, o programa 7, número 7, de 8 de outubro. Em homenagem a ele, Kevin Johnson, que foi o número 7 do Phoenix Suns. Bom, no quadro de hoje, Talking About Practice, falando de treino, nós vamos comentar que a ESPN divulgou nessa semana que a NBA pode estar prestes a implementar duas regras novas. Sim, a ideia é que essas novas mudanças deixem o jogo mais dinâmico, que não pare tanto e não dure 4 horas, não fique tão cansativo. Amém, NBA.
Graças a Deus.
Bom, a primeira dessas novas regras pretende que a ida ao lance livre seja restrita a apenas cobrança de um lance. Ou seja, ao invés de a pessoa sofrer uma falta de 2 pontos e ir lá e chutar os dois lances livres, agora ela chutará um só, valendo 2 pontos. Olha que maluquice.
E se eu chutar de 3 pontos?
A falta valerá para um lance livre, valendo 3 pontos. Ou seja, da linha do garrafão você vai poder fazer 3 pontos de uma vez só.
Quero ver alguém fazer pontos.
O jogador brasileiro com uma regra dessa aí, acabou o basquete, né?
É verdade.
E faz sentido, né? Pensando agora aqui.
É, porque você faz um arremesso para valer 2 pontos ou 3 pontos, né? Muda muita coisa.
Bom, a segunda modificação diz respeito a trazer mais um árbitro e deixá-lo especificamente para os reviews, ou aqueles momentos em que se vai recorrer ao replay para definir um lance. Ou seja, vai parar com aquilo de o juiz principal tem que consultar a televisão e ficar enrolando e tal. Há rumores que com a mudança do lance livre devemos ganhar, em média, por quarto, 5 minutos. O jogo mais curto, 5 minutos. E há rumores que com essa mudança do técnico para o review no último quarto, devemos ganhar 1h30.
Nossa senhora, é mais ou menos isso mesmo. Se você pegar os últimos jogos da temporada, todas as últimas bolas do jogo, qualquer coisa, para, review. E o review não é um review rápido, são 38 câmeras, 10 vezes cada uma, para ter certeza absoluta e não conseguir enxergar nada.
Tá ficando insuportável.
É.
E essas medidas da NBA de deixar o jogo mais dinâmico é porque eles, pela primeira vez na história daquele país, estão vislumbrando a possibilidade de se tornar um esporte número 1, né? A NFL tá passando por uma série de polêmicas aí no pessoal dos jogadores, aí os jogadores têm feito fora dos campos ali, tem gerado polêmica com problemas de bater em mulher, de problemas no bar, enfim, dirigir bêbado, coisas que acontecem na NBA também, mas
junto de todo um mercado científico e medicinal que mostra que é um esporte muito ruim para a saúde, né? Fechando parênteses.
Totalmente,
aqui. Exato. Então a NBA está se esforçando ao máximo para garantir que ela tem sim condições de se tornar o principal esporte nos Estados Unidos.
Essa alteração de colocar mais um árbitro, ela copia a NFL, porque hoje, quando vai para o review, já está o cara lá em cima na cabine e ele já viu o replay, ele já deu o parecer e o árbitro só tem que comunicar.
É.
E só uma coisa para acrescentar é que isso não vai valer logo de cara na NBA, com muita calma nessa hora. Eles vão testar primeiro na liga de desenvolvimento deles, a famosa D-League, e vão ver se rola. Se rolar, é capaz da FIBA também se empolgar, já que a FIBA gosta de rever o seu basquete a partir do da NBA. Só que o jogo da FIBA já é bem mais curto, né?
Então não tem tanto problema. E a FIBA tá querendo mudar um pouco isso. Tanto é que a gente viu, né, que o rebote ofensivo voltar para os 14 segundos é uma iniciativa da FIBA e não da NBA. Parabéns aí à FIBA também, é bom reconhecer.
Eu acho que essa do lance livre aí não vai pegar, não. A do tempo, com certeza, mas a do lance livre eu acho difícil.
É um pouco arriscado, né? Por exemplo, o Steve Nash tornaria. Se ele fosse um pouco inteligente, Steve Nash ou Paul Pierce. Tornariam-se o Paul Pierce, que é mestre em receber falta da linha dos três ali naquele pump fake dele, que o cara pula feito uma criança, ele recebe a falta, vai chutar um lance livre ali valendo 3 pontos todo jogo.
Então, veremos o que vai acontecer. Esse foi o Talking About Practice. Vamos de Itamar agora, Assunção.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política.
Hoje no quadro Assistência Cultural, nós temos um que talvez seja um dos meus filmes favoritos de basquetebol. Um dos filmes que junta emoção, suspense e muita superação. Ou talvez não muita superação.
Não é o caso.
De que filme estou falando, Basketball Fan?
Hoje vamos falar sobre Without Bias, que é mais um daqueles filmes do 30x30 da ESPN. Esse foi lançado em 2009. Len Bias, para quem não sabe, foi um grande astro da faculdade de Maryland, lá nos Estados Unidos. E ele foi draftado para o Boston Celtics em 1986. Ele foi a segunda escolha do draft. Esse draft que tinha Arvydas Sabonis, tinha o Drazen Petrovic, Dennis Rodman, entre outros. E o curioso dessa história é que Len Bias, um atleta exemplo, que era comparado ao Jordan no começo de carreira,
Jogou inclusive contra o Jordan na Universitário e teve um jogo que ele jantou. Len Bias jantou o Michael Jordan.
Jantou o MJ. O Deus, né? Como
o nosso querido Deus.
O Deus. Quando ele
e
ainda
pagou caro, talvez, por jantar o Deus.
Exatamente.
Né?
Que piada, hein, Miguel? O documentário fala um pouco sobre a carreira dele, pré-NBA e tal, conta a história do draft, toda a emoção do cara de ser draftado, e aí ele vai pra uma festa de comemoração do draft 2 dias depois de ser draftado e morre.
Morre, meu Deus.
Que isso?
Morre.
Contamos, mas a gente não contou o final.
Esse a gente não contou.
Isso é revelado
final,
no começo.
Isso é o começo da história. Ele morre, né? O documentário começa inclusive com a ligação do cara desesperado porque o Len Bias está tendo um ataque cardíaco e o cara não sabe o que fazer. E aí ele conta um pouco de qual o motivo da morte do Len Bias, como é que isso tudo aconteceu com esse menino tão exemplar para nossa sociedade e tal. E basicamente é isso.
E vale muito a pena assistir, gente, porque é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O cara tinha tudo pra ser o cara, mais do que o cara que a gente falou que é o grande cara, e ele morre. Ele morre.
O Marcos, a gente tava conversando antes do programa começar, eu e o Marcos, e o documentário ele fala um pouco a respeito do...
O Marcos.
O Larry Bird. O Larry Bird, o Crovis, Jorge. O Larry Bird
isso é bonito, isso é legal.
Ele tá meio que no momento da carreira dele que ele já não é mais aquele cara e tal. E o Len Bias, ele é tido como o cara que vai fazer a carreira do Larry Bird continuar sendo muito boa e ele vai continuar sendo campeão e tal. E tem o lance da maldição de Boston, né? Que depois do Len Bias, todos os drafts deles foram ruins. Que tem o Anthony Walker, só pra lembrar um outro nome. E até ganhar o título com o Paul Pierce, Kevin Garnett, enfim.
Só para fechar o quadro, o Larry Bird disse o seguinte, antes de draftarem Len Bias: se vocês draftarem Len Bias, eu vou pro Summer Camp.
Exatamente.
Eu vou jogar com os bichos. É isso. Esse foi o Assistência Cultural de hoje.
Prêmios inúteis.
Prêmios. Começando o Prêmios Inúteis de hoje com o prêmio dele, o que foi eleito senador, mais uma vez parabéns São Paulo, né? Prêmio José Serra de Topete, que vai para o cabelo do LeBron James.
O que acontece com aquele cabelo?
Prêmio José Serra de Topete é ótimo.
Eu queria que você, ouvinte, consultasse o blog hbnsb.com para ver as fotos.
Tem no Facebook também, é o post de hoje do Facebook.
Para você ver que a gente não tá brincando, porque o cabelo dele parece que avança às vezes no topete, às vezes recua, e às vezes fica com entradas, a lá Bruce Willis em Duro de Matar. Então ele oscila entre a entrada... Entre o cabelo do Ralph, do Corinthians, e entre uma terceira possibilidade de cabelo.
Os caras, parabéns. Parabéns. Eles diziam que ele tava fazendo implante mesmo, tipo o Rooney, né? O Rooney fez um implante de cabelo e hoje ele voltou a ter cabelo, mas o LeBron James deve ter usado aquele spray da propaganda.
Instant Hair Plus.
Esse mesmo.
Duas coisas, eu acho desnecessário a citação ao Corinthians e, segundo, acho desnecessária essa sacanagem com pessoas que estão ficando carecas.
Ah, é normal.
Isso é um tipo de preconceito, entendeu?
É isso. Tá bom, Crovis.
Tá, obrigado. Só isso que eu
muito
dizer.
Bom, Crovis, por colocar a sua questão.
Diz
aqui.
O Crovis que já começa a pentear aquele cabelo da lateral da cabeça pra cima, sabe?
É isso. O segundo prêmio da noite é o prêmio Kiko sem querer, querendo. Ou tudo é uma questão de estratégia. Esse prêmio homenageia Anderson Varejão, que ele descobriu um novo jeito de converter os seus arremessos dentro da quadra. Essa descoberta veio quando ele jogava no jogo de estreia de LeBron James em Cleveland, nessa pré-temporada contra o Maccabi Tel Aviv, diga-se de passagem, freguês do Flamengo. E nesse jogo, quando o Varejão tentou dar uma ponte aérea para LeBron James... Para Tristan Thompson. A bola caiu direto. Ou seja, foi sexta. Foi um passe que foi sexta.
Quem nunca viu isso na vida, né?
Então, há rumores que essa estratégia pode ser adotada pelo time, pela seleção brasileira de basquete, de ao invés de tentar os jogadores tentarem dar passes ao invés de arremesso para ver se cai mais a bola
do lance livre, né? Do lance livre. Tenta mandar a ponte aérea
no lance livre.
Vai que cai.
Parabéns,
Anderson Varejão. O último prêmio da noite...
Os aplausos estão meio...
Estão meio shows, meio apressados, eu diria. É isso. O último prêmio da noite, em homenagem a esses aplausos, é o prêmio Fair Play em amistosos que não valem absolutamente nada. Esse prêmio vai para o time do Wizards e do Chicago Bulls, que se enfrentaram em um amistoso valendo absolutamente nada no primeiro jogo da pré-temporada da NBA e conseguiram sair no tapa. Deu uma treta bem bonita. Nice. Paul Pierce colocou o dedo na cara de Joaquim Noah e por os dois terem sido os que começaram a algazarra, foram multados em $15 mil cada um, o dinheiro da pinga, né? Eles, como costuma se dizer. E fora isso, o Washington Wizards teve ainda 4 jogadores suspensos. Dentre eles, é claro, Nenê. Estava no banco.
Garoto.
Não tinha nada a ver com o lance, mas não vai deixar barato, né?
Nenê é bom nisso.
O pessoal fazer graça com o time.
Já joga com o Paul Pierce há muitos anos, né? Foi defender o Paul Pierce.
Exatamente.
Sabe como é, né?
Um amigo de longa data.
Que time, porra.
Esses foram os nossos prêmios inúteis.
Parabéns.
Parabéns a todos vocês.
Muito bem. Tô feliz.
Eu achei que íamos fazer uma grande mudança de música para os nossos
prêmios
finais. Por favor.
Mudança de música.
Façamos.
Para... Mudança de música, 1, 2, 3, vai. Tá, mudança de música.
Travou tudo aqui, gente.
Então
travou
fala.
Tudo. Então vamos seguir. Agora foi.
Aê, mudança de música. A dupla, mudança de música dupla. Travou a mudança de música.
Ficamos nos metais. E é neste som de metais que nós vamos chegando ao final do 7º programa Estação Basquete, um programa do blog hbnsb.com e da Rádio Central 3. Eu digo a vocês, queridos ouvintes, que acessem o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, vejam todas as piadinhas dos nossos queridos comentaristas, que são muito engraçadinhos, e acesse também a loja do blog hbnsb.com e aí sim veja onde os meninos têm talento no design de camisetas. Ok? Como nós estamos hoje com o tempo apertado, não fomos tão ingleses nesse programa número 7, Kevin Johnson, a única pessoa que terá direito a boa noite é o Leandro e a mim, porque é aniversário dele.
E eu, se eu sou o único que tem a palavra, eu falo por todos vocês. O 7º programa é a 7ª vez, que é um grande prazer recebê-los, tê-los e compartilhar deste horário com vocês do blog tão bacana e do programa que, pro meu gosto, também tá muito legal, gente. Grande abraço.
Caro ouvinte, por favor, anote aí na agenda, edição exclusiva sobre o Michael Jordan, edição número 23, daqui a, portanto, 16 semanas, logo depois das finais do Paulista, que estão logo aí.
Boa noite, gente.
Vocês ouvintes não viram a cara de Dedé Carvoeiro quando eu não permiti o seu boa noite. Tanto é que ele pegou a palavra de assalto, tomou a palavra de assalto.
É que ele tá revoltado, que ele passou o programa brigando com o microfone, que tá fugindo dele, não sei se vocês perceberam, tá faltando óleo no microfone.
E eu tinha preparado um textinho aqui pra falar no final, entendeu? Eu precisava ler, desculpa.
Perfeito. Então, pra encerrar o programa mesmo, só aquela palavra sábia e de muito conteúdo de Basketball Fan.
Boa noite.
Boa noite, gente. Até o próximo. É isso aí. Chiclete com banana, com Gilberto Gil. Ninguém vai pôr bebop no samba aqui, não.
Só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no zabumba, entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Um biru iru iru pop ti pop pop pop. Um biru iru iru. Um biru iru iru pop ti pop. Eu quero ver a grande confusão. Pop ti pop pop. Um biru iru iru pop ti pop pop. Um biru iru iru pop ti pop. É o samba rock, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o buguinho que te pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Bap-ti-bap-bap, biru-iru-iru, bap-ti-bap-bap, biru-iru-iru, bap-ti-bap. Quero ver a grande confusão. Bap-ti-bap-bap, oa-oa, bap-ti-bap-bap. Bap-ti-ba, é o samba rock, meu irmão. Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, pegar, pegar.